Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, seja muito bem-vindo. Véspera de feriado, Café com Entrevista no ar. A gente dá continuidade aqui às nossas informações, mas agora trazendo um bate-papo bem legal, com bastante orientação, hein? Você é convidado a estar conosco no nosso canal do YouTube, Rádio Fregalvão FM. Inscreva-se lá no nosso canal, curta também a nossa live. Você pode participar mandando sua mensagem pelo 996118989, é o nosso WhatsApp. E pode também estar conectado conosco pelas redes sociais, é arroba Rádio Fregalvão. Não tem erro, você segue e acompanha inclusive as nossas promoções. Vocês viram que já tem gente querendo participar das promoções? Inscreva-se também, ou se conecte, siga os nossos perfis nas redes sociais. O verão está chegando, mas o calor já veio antes. E aí, como que a gente cuida dos olhos, hein? Às vezes a gente bebe água, às vezes esquece, até no calor. E tem algo, uma parte importante da nossa saúde, que é a ocular, que, olha, precisa de muito carinho para evitar outros problemas mais graves. Para falar sobre isso, a doutora Caroline Masnak está aqui conosco, oftalmologista lá da Iovale. Vai bater esse papo bem legal. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Fregalvão, Café com Entrevista.
Muito bem-vinda novamente. Você é da casa, você sabe disso.
Ai, bom dia. Feliz demais, bom dia. Hoje tem uma sexta na nossa quarta, tem, né? Tá todo mundo animado, tem. Acho que já acorda animado pro final de semana prolongado.
Bom, gente, nós iremos trabalhar e acordar cedinho amanhã, mas enquanto vocês vão pra praia, ligue lá na rádio, tá, gente? Na rádio, também. Sintonizem na Rádio Fregalvão enquanto vocês estão indo pra praia.
Isso aí, esse final de semana eu também tô atribulada, meus meninos tá fazem cheio, primeira tá comunhão.
Ah, que legal.
Então a família bacana. Vai toda em peso pra casa.
Ah, mas
né?
Vai ter aquele momento família.
É um momento importante, né?
Muito bom,
pra gente tem que celebrar essas coisas, né? E com esse verãozão, com esse calorão, né? A pessoa vai pra praia, a gente tem que lembrar realmente de cuidar dos nossos olhos. Verdade. Esse período é um período danadinho para conjuntivites e olhos vermelhos,
sério?
Irritados. É muito calor,
bom,
né?
Bom, eu mesma achava que somente no frio acontecia não. Isso, porque no frio a gente fala muito sobre cuidado com os olhos.
É. No frio acaba vindo mais as conjuntivites virais.
Tá.
Porque
aquela que
o próprio vírus
passa.
Da gripe, exatamente, né? O próprio vírus da transmite, gripe, ele acaba, né? Entrando na nossa via respiratória e migra para os olhos. E aí causa a conjuntivite viral.
Olha.
No calor é mais comum a bacteriana. Porque sua mão na areia, né? Isso, coça o olho, aquele óculos que ficou dentro do carro e a gente acaba colocando de volta.
Mesmo.
Então, a mão suja, literalmente no olho, acaba gerando esse tipo de infecção. Aí, qual que é a diferença de uma para outra? A conjuntivite viral, que é mais comum no inverno, não quer dizer que não tem agora, tá? Mas é mais comum no inverno, ela dá aquele olho vermelho, mas mais lacrimejando. Lacrimeja, tem pouca secreção, ela acumula normalmente no horário que a gente acorda. A secreção bacteriana é aquela que tem aquela secreção verde amarelada, olho grudado em grande quantidade. É, e junta, e é rápido, a criança está bem, a criança, o adulto está bem, de repente olha aquele monte de meleca no olho. Essa é a bacteriana.
Tá.
Na grande maioria das vezes ela é autolimitada. 5 a 7 dias a gente usa antibiótico e ela melhora. É importante.
Mas tem que tomar um medicamento.
Precisa. Por quê? Existe o risco dessa bactéria ela penetrar para a parte interna do olho. Pode virar uma úlcera.
Tá.
E aí a gente tem uma perda de visão que não é recuperável depois. Então, sinal de olho vermelho, secreção no olho, procura o oftalmologista, tá?
Aquela coçadinha que dá. É terrível isso, né?
A coceira, ela é mais relacionada à alergia. Nessa época de primavera, é muito comum também. E a gente tem
sofre,
a conjuntivite alérgica.
Sofre frio, aí vem a primavera e vem o calor do verão.
Eu sou alérgica. Lá em casa, todo mundo é alérgico.
Também.
E aí, fui fazer um exame de sangue. Quando a gente tem alergia ativa, o tal do eosinófilo aumenta, né? O meu eosinófilo tava 12. Normalmente é 1, 2. Aí, a gente tem que diferenciar de verminose também, né? Vermes no intestino que causam isso. Aí fui na médica e falei assim, nossa, mas você deve estar com alguma alteração. Eu falei, você não está entendendo. Quando eu colhi esse exame, meu olho, eu tava parecendo que eu tinha levado um soco de tanto tão alérgico que eu tava. Então, esse período dá muita alergia. Para os alérgicos de plantão, uhum. a gente tem que lembrar que o cuidado do nosso ambiente é muito importante. Tá. Então, se você tem um travesseiro que tá aí há 2 anos, tá na hora de você trocar o seu travesseiro. Depois de 2 anos, metade do peso do travesseiro é resto de pele e ácaro.
Olha.
O ácaro, na verdade, não ácaro, mas as fezes do ácaro é um dos principais alergênios que a gente tem. Uhum. Então, você deita à noite, você tá com o rosto, seu olho encostado lá naquele monte de sujeira lá.
Não, né? A gente caca de ácaro.
A gente nunca pensa nisso,
não, é
né?
Então, gente, eu imaginei que ácaro
nunca.
Não fazia
com... E aí tem aquele travesseiro de estimação que tem 15 anos, tá todo cheio de bolota lá. Todo mundo tem um desse, né? Gente, hora do desapego. É o mais confortável, já tá com molde da cabeça.
Exatamente. Né? E durante esses 2 anos aí, né, antes da troca, colocar no sol eventualmente ajuda
o
ou
não? O ideal é não colocar no sol.
Tá.
Porque o sol vai aquecer e aí a gente vai aumentar a proliferação do ácaro.
Tá.
Então, ambiente externo ventilado. Se você tiver aspirador de pó, passe aspirador de pó no seu colchão e no seu travesseiro. Faça esse carinho por você. Uma vez por semana.
Tem um periquitinho.
Tem um passarinho cantando aqui pra gente.
É periquito e ele é bebê.
Ah, bonitinho.
É o nosso vizinho.
Aí a limpeza tanto do colchão como do travesseiro é extremamente importante.
Tá.
Pra criança que é alérgica, a capa do travesseiro e do colchão, aquele impermeável, é legal.
Ah, tá.
Tem alguns que são de plástico, fazem um barulho danado.
Faz
tem
mesmo.
Outros que não.
Não, tem um que é um pano,
exatamente,
disfarça bem.
Exatamente. Impermeável, né?
Isso.
Tem uma misturinha mágica que eu gosto de fazer, que eu passo para os meus pacientes. É uma medida. Pega uma medida que você quiser, né? Um copinho, uma xicrinha de café. Você vai colocar uma medida de água, uma de álcool, uma de vinagre branco. Pode ser de álcool, pode ser cereais, o que você quiser. E uma medida de bicarbonato.
Tá.
Se tiver alguma coisa que tenha cheiro, você pode adicionar uma medida de lisoforme.
Tá.
Lembrar de colocar o bicarbonato por último, porque ele ferve, né? Então coloque num balde ou numa travessa grande, depois você coloca no borrifador. E aí você vai colocar essa misturinha, você vai borrifar nos travesseiros e no colchão, passa um pano e bota para ventilar.
Olha.
Além de ser antisséptico, ele ajuda no controle da proliferação dos ácaros.
Legal, ótimo.
Legal.
Então é uma dica boa para quem tem os alérgicos em casa de plantão.
Que
e
legal.
Aí todas aquelas outras orientações que a gente já sabe, né? Tirar bichinho de pelúcia.
Tapete.
Cortina lavar a cada 10
gente,
dias.
Quem tem alergia, a casa
É uma casa limpa.
Minimalista.
Não tem jeito. Minimalista, exatamente. É isso aí. Porque
não tem jeito.
Tudo que a gente tem de extra, ele acumula pó.
Acumula.
E aí a alergia, quando a gente, falando da alergia ocular, né? A alergia ocular é uma alergia chata de tratar porque ela não responde tão bem à medicação oral. A gente precisa do uso de medicação ocular. E às vezes a gente precisa de uso de medicação ocular por muito tempo. Porque a alergia, ela é um processo inflamatório. Ela não
Sim.
deixa de ser um processo
Sim.
inflamatório. Ela não é uma reação a uma bactéria ou um vírus. É uma reação a um corpo inanimado. Vamos dizer assim, um pólen, umas fezes do ácaro, né, partículas. Então a gente não tem como brigar com aquele bicho, ele está em todo lugar. Então se a gente não faz o controle ambiental, o olho, bum, explode.
Outras formas de prevenção nesse período, óculos escuros, mas assim, que óculos escuros são esses?
Então,
né?
Óculos solar, né? A gente vai na ótica e tem milhões.
Isso.
Tá tudo bem, tem diversas tonalidades, tem verde, tem marrom, tem preto, tem cinza. É a que você se sente mais confortável. Eu, por exemplo, eu gosto do marrom.
Tá.
A minha favorita é marrom.
Tá.
Tem gente, meu marido gosta do preto, do escuro.
Tá.
Cada um tem uma
degradê ainda.
É, então, eu acho bem confortável. É importante que a gente compre óculos em ótica, tá, gente?
Tá.
Porque esses que a gente compra no camelo, apesar dele ser bonito, a lente não é boa.
Tá. Não tem a proteção suficiente.
Exatamente. Às vezes a gente até passa ele no aparelho lá de controle de radiação ultravioleta e ele é tão escuro que ele até barra, né? Só que a lente é regular. Ela pode dar dor de cabeça, ela pode ajudar a ter alguma progressão de grau, porque ela tem uma alteração da estrutura da lente.
Tá.
Então, uma lente de boa qualidade, além dela durar muitos anos, eu tenho um óculos que tem 10 anos,
bastante.
É o meu óculos favorito, é o que eu mais uso. E tá impecável, porque a gente usa, além de ser um acessório de beleza, ele é um acessório de proteção.
De
Todo
saúde.
Mundo sai de casa e passa protetor solar. para evitar o envelhecimento da pele, para evitar o câncer de pele. E a gente está deixando o nosso olho exposto. A gente tem câncer no olho também. A gente tem melanoma no olho, que é um tumor gravíssimo. Uhum. Quando ele está na pele, a gente logo vê aquela manchinha pretinha. Nossa. No olho não, gente. Dá dentro do olho. Você só vai ver se você for no oftalmologista.
Essas lentes de proteção solar, elas têm que ter UV, então. Como se nós estivéssemos passando o filtro solar também nos olhos.
UVA, UVB e UVC.
Olha que legal. E não adianta. A gente sabe que às vezes o preço é convidativo em outras localidades, mas é o produto, vamos dizer, original, é essa prevenção.
Exatamente.
E só no dia de sol? O dia nublado também.
O dia nublado
tem dia
também.
Que tá branco, né?
É assim, que tem dia que às vezes você coloca o óculos, se ele é muito escuro, ele fica incomodativo. Parece que a gente tá no ambiente de penumbra.
Tá.
E nesses casos, paciência. Mas para quem tá velhinho, para quem tem já alguma doença da retina, a proteção é muito importante, porque o sol acelera esses processos.
Tá.
Então, por exemplo, existe uma doença chamada DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Como diz o nome, vem pelo envelhecimento.
Tá.
Quanto mais estímulo de envelhecimento eu colocar para esse olho, pior vai ser essa doença. Então, um dos principais fatores de proteção é o uso do óculos escuro.
Legal.
De um bonezinho para proteger a radiação direta, né? Então são cuidados
pequenos. Essa externa, boné, chapéu, muita gente gosta. Isso também, então,
ele
é importante.
Ajuda, claro.
Faz uma sombra.
Ele tira a radiação direta, né? Mas eu tenho o que reflete nas superfícies.
Inclusive,
então, o óculos vem ajudar a gente nisso.
Em relação ao óculos sem proteção, esse óculos de má qualidade, eu já ouvi dizer, você tá na praia, por exemplo, aquela areia branca, o sol bate e volta no seu olho. Esse óculos de baixa qualidade, em vez dele proteger, ele vai fazer o papel da lupa, por exemplo.
Pode acontecer
piorar.
Isso. Não quer dizer que vai acontecer em todos, mas aqueles que são mais claros, isso pode acontecer. Ah. Existe uma coisa chamada cegueira da neve, que é a cegueira da areia, a cegueira da água, né?
Por isso, quando você entra, assim, aquela
branquitude.
Assim,
a gente no branco,
fica até assim, né?
Ele reflete, é branco porque reflete 100% da luz que tá batendo, né? E aquilo vem pro olho, as pessoas ficam cegas mesmo. Você imagina os esquimós fazer um óculos solar de osso,
que era um furinho.
Já deu um furinho,
né? Já vi.
Porque diminuía a entrada de luz no olho. Então,
legal.
Você imagina que isso lá no Alasca, né? Há 300 anos atrás, eles já entendiam.
Tem algum sinal.
Que precisava cuidar, porque as pessoas ficavam cegas por essa exposição. Então, isso acontece na areia, isso acontece na água. Tá? Então, esses espelhos que se formam na água, ele também reflete pro nosso olho. Então, a proteção para quem tá fazendo esporte náutico, para quem tá na praia, simplesmente lá tranquilo, na piscina, é muito importante.
Então, o óculos mais caro é um investimento e uma prevenção.
E a gente fala no óculos...
Também.
A gente fala no óculos mais caro, mas da mesma maneira do óculos... A gente tem óculos de todos os preços.
Sim, a marca também.
E aí,
né?
Exatamente, eu vou ter valor diferente por conta da marca.
Sim.
Então, se você está comprando numa ótica, aquele óculos com certeza é um óculos de qualidade.
Uhum.
Ótica, gente, não é boutique, tá? Não é que trouxe lá da 25 de março. Ótica, onde vende óculos de grau também. Ali ele tem uma responsabilidade no produto que ele está vendendo.
É,
tem uma origem, tem um controle de origem. Então ali é um lugar ideal para você comprar óculos. Qual que é a diferença do óculos de 100 reais para o óculos de 1.000 reais?
É a marca.
É que nem a calça. Agora vou falar.
É verdade, tem óculos caríssimos, mas eu mesma, quando eu fiz a cirurgia de miopia, precisava usar o óculos escuro, né? Uma das regras. E eu paguei, tipo, 150 num óculos bom também, escurinho.
Tem pra todos os gostos, o que muda é a marca. A calça jeans, como eu vou falar a marca aqui, não tem nem interesse. É santista. O jeans é santista. Agora, se você pagar R$1.000 porque é da marca X, ou se você vai pagar 50
elas, uma Calvin Klein.
Exatamente. Escolha sua. O jeans é o mesmo. Vem do mesmo lugar, gente. Olha que absurdo.
Que muda a etiquetinha.
É uma etiquetinha.
É verdade. Muda a etiqueta.
Você paga R$1.000 numa etiqueta, pelo amor de Deus, né?
Deixa eu perguntar. Tem gente que eu não sei porque gosta de olhar pro sol. Eu acho que é um meio. É um povo bobo.
Olha.
Pra que olhar pro sol?
Não precisa.
Olha pra lua, gente.
Exatamente. Melhor.
Já olhei muito pro sol quando era pequeno.
Qual o risco disso?
O risco.
E tem horários que isso piora, enfim. Não é indicado, obviamente, né?
De jeito nenhum. Porque a radiação vai entrar diretamente no seu olho, né? Você tá botando a sua pupilinha lá alinhada com o sol. É para fritar. Existe queimadura ocular por exposição solar. Do mesmo jeito que acontece na cegueira da neve, da areia, da água. É aquela, a radiação ultravioleta, ela vai tão concentrada para a regiãozinha central da tua visão, para a fóvea, que ela queima aquela região. E aquilo não se recupera. O nosso olho é um pedaço do nosso cérebro.
Ah, não volta mais.
Não volta nunca mais. Nossa. Então, tem que ter. Eu já peguei em adolescente um queimador ocular e é trágico, olhando com garrafa pro sol.
Gente.
É.
Com qual intuito?
Gente, disso? criança é difícil,
faz,
né?
Faz coisas meio loucas.
A gente faz umas coisas malucas.
A gente vira a experiência.
Pais e mães, olhem seus filhos, pelo amor de
Deus. Conversem, porque cada mergulho é um flash, né? É só brincadeira.
Não, a gente pega como se não bastasse olhar, ainda usou uma garrafa.
Usou uma garrafa pra olhar. Mas você sabe que isso... É, a minha avó falava que fazia isso pra curar ter sol. Olha, presta atenção.
Eu tinha até esquecido, eu ia então perguntar do ter sol quando você falou da alergia. O que, que é o ter sol?
Tem uma coisa ali da cultura.
Tem, então. A minha avó falou assim, tinha que colocar um pouquinho de óleo no fundo da garrafa pra fazer uma leite mais potente,
meu,
né?
Senhor.
E aí eu olhava pro sol. Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, eu tive um ter sol. E ela falou, eu falei, vó, não vou fazer isso não. Olha, eu não tinha nem ideia disso.
E aí foi aí que ela escolheu a profissão.
Não vou fazer
dela.
Isso não, porque a minha sensação, como eu brincava muito com lente, eu achava legal esse negócio de botar fogo, né?
Sim.
É, eu falei, isso daí é uma lupa, né? Vai botar fogo no meu olho.
E não volta de jeito nenhum.
Não volta de jeito nenhum. Perdeu. Meu, a gente tem lesões assim também com laser. Por isso fala assim, não aponta laser pro olho.
É, a gente fala isso.
Dá queimadura no
aquela
olho.
Aquela luzinha
também.
É um perigo, né?
É um perigo.
Aquele laser
um perigo.
Que as pessoas usam pra brincar vermelhinho.
Exatamente. Tem um que o pessoal usa. O verde é menos lesivo, mas também não deve ser. Mas não, o azul é o pior de todos. É um laser de alta potência e ele atinge assim, distâncias muito grandes.
Muito grande.
Gente, a gente acende. É, quando tem aqueles festivais de fogos, eles acendem os fogos com laser azul.
Olha o
imagina
perigo,
no olho.
Então,
ele passa e ele destrói. Então, assim, o ideal, não deem laser para as crianças brincarem. Inclusive para os bichinhos.
Febre,
tá? O pessoal gosta de colocar no chão para o gatinho correr. Você pode atingir o olho do seu bichinho, ele pode perder visão.
Também.
Você pode atingir a visão dele. Então, não faça isso, não. Não tem porquê. Usa lanterninha, se quiser, né? Uma lanterninha de um laser pointer.
Ó, a gente vai fazer uma pausa de um minuto aqui no Café com Entrevista. Na volta, tem perguntas para a doutora Carol. Quando ela vem, a galera gosta. A galera gosta que ela vem. E a gente vai colocar, então, esses questionamentos. Um minutinho, estamos de volta.
Você está ouvindo Café com Entrevista. Amanhã do seu sábado fica melhor com o Sábado Show. Boa música, agenda para o fim de semana, bate-papo descontraído, curiosidades e muito mais. A melhor companhia para a sua manhã de sábado é aqui, Sábado Show. Sábado Show. A partir das 9 da manhã, pela Rádio Frei Galvão.
Conversa inteligente e descontraída. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Oito e 49, estamos de volta, Café com Entrevista no ar, hoje véspera de feriado prolongado, amanhã é dia da consciência negra, muita gente vai pausar, inclusive tem ponte na sexta, só volta na segunda, mas estamos aqui trazendo orientações fundamentais, porque se você for aproveitar e a previsão do tempo é boa, para quem vai passear, vai ter sol, então você tem que se prevenir, principalmente a saúde ocular, tá? Não deixe de prevenir. A primeira prevenção é água.
Importantíssimo. Eu não tomei um gole da minha até agora.
Hidratar. Ai, porque gente, a primeira prevenção é água. Para os olhos ficarem hidratados. O Benê Carvalho te mandou um abraço.
Meu querido.
Tá de molho, mas tá atento e trabalhando.
Tá melhoras, Benê, para você. Um
o
beijo.
O Léo Dias mandou um abraço. Ele, deixa eu ver aqui, mandaram um abraço para toda a equipe da Iovale.
Opa!
E ele diz, em especial para minha cunhada Tatiana, que é técnica de enfermagem.
Ah, Tati, querida!
E o Léo faz assim, ó, queria falar com a doutora para que ela nos explicasse algo bastante comum. Episclerite e blefarite. É comum pro Léo, que eu nunca ouvi falar. Nos explica.
Pelo
o que
it
são...
deve ser alguma inflamação. Inflamação. Né?
O que são esses dois então, vamos lá. Casos?
Blefarite é uma coisa, esclerite é outra, tá? Episclerite ou esclerite são inflamações da estrutura branca do olho. A parte branca do olho, ela é uma camada fibrosa e ela tem a episclera, que é a parte mais superficial, e a esclera, que é a parte mais profunda. É, essas inflamações são inflamações graves, que podem gerar perdas visuais
também
importantes.
E por que elas acontecem?
Elas podem ser, na grande maioria das vezes, por causa autoimune, doenças reumatológicas, mas podem ser por doenças infecciosas também, como a tuberculose, que é muito comum no nosso meio. Então, como é que é? Normalmente é um nódulo vermelho, é um ponto vermelho, uma região que fica vermelho. Não fica o olho vermelho inteiro, como na...
Só um pedacinho.
Fica um pedacinho. A gente tem formas que a gente chama de pan-esclerite, em que o olho todo fica vermelho, mas aí tem dor, o paciente tem baixa visual severa.
Isso aqui dói?
Dói. Dói para movimentar o olho.
Nossa.
Tá? Na pra direção. É, pra direção, normalmente, onde a gente vê o nódulo
onde
vermelho,
tem o nódulo.
Né? Normalmente não causa baixa divisão nesses quadros mais restritos, os quadros mais. Difusos, sim.
Nossa, acho que não é hipocondria que ela tá falando, tá dando ansiedade.
Um negócio, né?
A coisa não é ruim.
Não é comum, tá, gente? É raro. Esclerite não é comum. Não é uma coisa que a gente pega todo dia no consultório, tá? São diagnósticos de exclusão.
E como trata isso?
A gente tem que descobrir a causa. Grande maioria das vezes melhora com corticoide tópico, não precisa tomar nada oral.
Então,
a não
cirurgia.
Ser nesses casos mais graves, que são as pan-esclerites, que a gente precisa entrar até com medicação, com injeção na estrutura ocular para poder controlar. São quadros gravíssimos. Mas isso é extremamente raro. Olha, eu tenho 20 anos de oftalmologia. Eu nunca peguei uma pan-esclerite. Então, é raro.
É raro.
Tá? Esclerite eu já peguei, claro. Tratei várias, mas... Põe esclerite extremamente rápido. Agora, a blefarite, que é blefarus, é pálpebra, it, inflamação. Então, a inflamação da pálpebra.
Tá.
É muito comum. E é muito comum hoje em dia porque nós temos muita poluição, muito resíduo no ar. A gente tem hábitos que
da
pioram
pálpebra,
a nossa...
Mas na parte vermelhinha dentro?
Não, aqui na beirada da pálpebra. Vou chegar
cílios,
lá que acontece. Mais ou menos isso daí. Então, a gente hoje, com a atividade que a gente tem, por exemplo, de não piscar os olhos, porque a gente fica na tela o tempo todo.
É uma loucura isso.
A nossa pálpebra, ela tem glândulas que produzem óleo para lubrificação do nosso olho. Esse óleo, ele funciona como um selante da nossa lágrima, tá? Ele diminui a evaporação. Quando eu não pisco, eu não libero esse óleo. Então, minha lágrima evapora mais rápido, eu tenho o olho seco. Então, esse é um dos principais sintomas da blefarite. Por que que inflama? Porque aquele óleo não sai, fica paradinho lá. As próprias bactérias do nosso corpo, que são nossas amigas, têm uma fonte de alimentação extra.
Sim.
Opa, comida extra, como me reproduzo em maior quantidade, geram uma desbiose, um desequilíbrio daquelas bactérias. E aí isso gera infecção. Normalmente vem aquele olhinho, a pálpebra fica inchadinha. Mas o queixo mais comum é, nossa, minha pálpebra fica inchada, meu olho tá pequenininho. Às vezes eu junto um pouquinho de secreção no canto do olho, a minha visão embaça. Eu pisco, parece que embaça tudo, depois
melhora. Não é o tersol.
Não é o tersol. O tersol, ele vem de uma continuação desse processo.
Depois.
Entendeu? Tersol e calásio. O que que acontece? O calásio é entupimento dessa glândula. Ela não drenou tanto tempo que formou uma rolha de secreção ali. Aquilo tampou, a glândula continua produzindo secreção, ela forma uma bolinha.
Isso.
Aí é o calásio. O calásio normalmente não dói, fica só aquela bolota assim,
mas
né?
Incomoda, né?
O tersol é o entupimento de uma glândula ou de suor.
Dói isso aí.
Ou de suor, ou de óleo, anterior a essas glândulas. Então ela entope e infecciona. E aí forma aquela bolinha de pus. Dói pra chuchu.
Dói mesmo.
Também normalmente é autolimitado. A gente, na grande maioria das vezes, não precisa passar nada, só compressa morna.
Compressa morna.
E limpeza, porque as pessoas ficam com medo de tocar.
Isso.
Né? Então,
quanto mais limpar, melhor, na verdade.
Melhor.
Né?
Porque a gente até massageia aquilo ali para que aquilo saia. Então, a blefarite, ela costuma ser crônica, porque as pessoas levam um tempo para perceber essas alterações.
Legal.
E aí, tem diversos métodos de tratamento. Limpeza, que é o mais comum, com compressa mora, limpeza e massagem,
simples.
É o mais simples. Quando as coisas complicam, a gente tem a opção de luz pulsada, drenagem mecânica daquilo lá, com alguns aparelhos ou com pinças, para poder melhorar isso daí. Aí, o tratamento é pro resto da vida.
Olha. Né? A galera que trabalha junto com o deputado Danilo Balas, o Pilão e toda a turma, tá te mandando um abraço.
Muito obrigada.
Estão todos na escuta,
pra vocês.
Parabenizando pela abordagem desse tema no dia de hoje.
Muito obrigada.
O Léo perguntou se é verdade que shampoo infantil é uma solução para limpeza.
a gente pode usar, tá? Na verdade, assim, a gente usou por muito tempo corriqueiro. Para limpeza.
É neutro, né? Uma coisa
é neutro,
mais,
exatamente.
pH mais suave.
Hoje, o mercado nos dá opções de shampoos específicos para esse tipo de limpeza. Eu ainda passo no consultório Shampoo Johnson, tá? Não vou mentir, não. Por quê? Porque é barato. Então eu vou comprar acessível, um shampoo, né? Acessível, as pessoas às vezes têm em casa. E quando é para períodos curtos, então é uma infecção pontual.
Tá,
é ótimo. Agora, para pacientes que vão usar por muito tempo, por ele ser um produto de limpeza, né? Ele, apesar dele ser neutro, ser para bebê, ele é um pouquinho mais intenso do que os usuais para pálpebra, ele pode acabar causando uma alteração, um ressecamento da superfície ali da pálpebra. Então, existem produtos hoje específicos no mercado para isso. Para uso curto, o shampoo Johnson perfeito. Ótimo. Para uso longo, a gente pode mandar manipular ou comprar os específicos.
Melhor, específico, né? Deve ser um pouco mais caro, né? E isso entra aqui na dúvida do Edson.
É umas 3 ou 4 vezes mais caro.
Gente, mas dá para evitar para não chegar nisso.
Exatamente. É só
principalmente nesse
cedo.
Caso, né? Se for longo prazo, não vai ficar usando shampoo.
Exatamente.
Shampoo é um quebra-galho, digamos assim, né?
Gente, é tão pouquinho que a gente usa. A gente põe o dedo assim e gira. Né? Aquele pouquinho que sujou a ponta do dedo é o suficiente para limpar os dois olhos. Precisa pingar uma gota no olho, encher a mão. Não, é muito pouquinho.
O Edson está perguntando sobre a diferença de preço em colírios lubrificantes. Boa. Por que tem tanta diferença assim? Ele disse que teve indicação de um que é quase R$100 um
frasco.
10 ml, um absurdo. E aí ele disse que o Optive, o Moura Brasil, eu acho que ele não é lubrificante,
né? Tá?
Ele é aquele um que diz até que dá efeito rebote.
Exatamente.
Né? Ele tira o vermelhidão, quando acaba o efeito volta mais
exatamente.
Vermelho.
Exatamente, é o mesmo remédio que o pessoal usava no nariz, né? Pra desentupir o nariz.
Ah, é?
Eu odeio
a mesma coisa.
É
anafazolina. É melhor não usar. Eu preciso, assim, eu fiz uma maquiagem, por exemplo. Vou num casamento, o olho ficou um pouquinho vermelho, eu pinguei uma gotinha, tá tudo bem. Esse uso eventual para uma coisa pontual. Agora, para quem usa todo dia, quanto mais ele usar, mais vermelho o olho.
Imagina, por exemplo, a senhora começou falando sobre alergia. A pessoa tá com alergia, o olho tá vermelho.
Ah,
aí
tem um monte.
Passa efeito, usa de novo.
Exatamente.
Passa efeito, usa de novo.
Exatamente.
Meu pai, eterno. Mas aí, por que existe essa diferença tão grande entre os colírios lubrificantes?
Então, vamos
lá. Saber.
Nós temos diferentes tecnologias. Você vê que os colírios não são todos iguais, tá? A primeira coisa que diferencia muito o valor entre os colírios é a origem da base. Por que a gente tem o Captopril lá, o genérico, e o original é mais caro? Porque o veículo, a forma de fazer a medicação é diferente. Você imagina que a gente tem o veículo, é o que transporta a medicação pelo nosso trato gastrointestinal para que ele possa ser absorvido. Então, nas medicações originais, eu tenho um veículo que é menos alergênico, é menos inócuo, gera menos alterações intestinais e tudo mais. O genérico, ele gera... Não quer dizer que... Vamos lá, deixa eu reformular. Não é que ele gera. Ele tem uma sensibilização um pouquinho maior. Então, ele pode dar um pouquinho mais de dor de barriga, ele pode dar um pouquinho mais de desandar, ele pode dar... Ele é um pouquinho mais alergênico. Então, o veículo mais comum nos comprimidos é o talco.
Talco
que a gente usa. Talco é um veículo que a gente usa normalmente naqueles comprimidos brancos. Porque a quantidade de medicação, ela não é suficiente às vezes para fazer um comprimido inteiro, entendeu? Então eles usam talco como meio, exatamente, complementa.
Uma
ou faz um invólucro para que aquilo possa passar o estômago e chegar no seu intestino. Então, isso varia de acordo com o veículo. Nos colírios, a gente tem, além de diferentes substâncias, carmelose, proximelose, tem o hialuronato, tem diversas coisas. Cada um serve para um tipo de olho seco, tá? Os colírios não são todos iguais, mas entre eles existem os colírios com conservante e sem conservante. E existem diversos tipos de frasco que permitem que você mantenha aquele colírio sem conservante por mais tempo. Então, eu li ali, ele está usando um colírio que realmente é um dos mais caros no mercado. Ele tem um frasco que não deixa com que a gota volte para dentro dele, então a gente não contamina o conteúdo dele. Aquele frasquinho normal de colírio, que parece de dipirona, que você vira, a gota sai, você volta, agora a gota entra, né?
Isso.
Aquilo lá tem contato direto com o ar. Então,
nossa,
aquele frasquinho,
gente,
de colírio, 28 a 30 dias ele está contaminado. Eu tenho bactéria dentro dele.
Passada.
Então,
quantos
é
detalhes?
Um colírio que vai durar pouco tempo. Então, uma conjuntivite, manda bala, esse é mais barato, é para lavar. A função ali é limpar. Tá tudo bem. Quando eu passo para um colírio que é para um cuidado de um olho seco, O ideal é que eu tire o conservante, porque eu entendo que esse paciente vai usar esse colírio muitas vezes. Não. E o conservante, ele é um irritante do olho, tá? Então, eu já tirei o conservante. Para que ele possa se manter bom, eu preciso mudar o frasco. Aí eu preciso de um frasco com um filtro que permita que a gota saia e ele barre a entrada
do ar
e do retorno da gota. Então, é por isso que esses frascos ficam mais caros. Uhum. O Tealoz não tem, desculpa, falei o nome, mas é o que ele está usando ali, que ele colocou, ele não tem nenhum concorrente hoje no mercado.
Olha.
Tá? Ele é o único desta maneira no mercado. O irmão dele, que é um outro colírio que chama Iabac, hoje já tem outros concorrentes. Quebrou-se a patente, tem outros concorrentes que são tão bons quanto ele.
Legal.
Tá? A gente fala em hialuronato de alto peso e baixo peso. O que, que é isso? É a capacidade dele de reter água na superfície do nosso olho. Então, os de alto peso, eles costumam ser mais lubrificantes, mantém mais a umectação por mais tempo do que os de baixo peso. O que não quer dizer que o de baixo peso seja ruim, depende do olho do paciente, do porquê que eu passei aquilo lá.
Exato.
É um paciente que tem um olho seco muito grave, ou eu preciso de uma medicação muito, com muita capacidade de retenção, ele vai precisar usar isso muitas vezes ao dia, eu tenho que usar dois ou três tipos de lubrificante. Isso deixa caro o tratamento. Uhum. Essa é a nossa maior briga.
É porque pelo tamanho do frasco, a gente não quer pagar nem...
Eu falo. É
R$20.
Exatamente.
A gente olha e fala assim, gente, mas não
é. Exatamente.
É gota.
É gota de ouro, eu falei assim, o colírio é. Por quê? Ele é manipulado.
É aquele copinho de xarope.
Não é. A empresa oftalmológica, de medicação oftalmológica, não é igual a empresa que faz comprimido. As medicações são estéreis. Então, isso eleva muito o custo de fabricação.
Tá.
Eu acho, senhor, realmente, eu concordo com ele, um absurdo o preço dos colírios.
Nossa.
Tá? Mas eu entendo que existe toda uma coisa por trás da indústria oftalmológica que não é igual à indústria normal.
Mas tem todo um cuidado. Agora que fica pingando o colírio toda hora.
Coisa
chata, eu sei porque eu tenho olho seco.
Então.
Até falei pro seu esposo, falei, mas só se eu colocar uma bolsinha de soro assim do lado, vai ficar pingando sozinho toda hora, porque toda hora você fica lá pingando. Eu não uso.
E o que acontece? Nossas variações hormonais, dependendo do ciclo da mulher, se ela tá na menopausa ou não, isso piora o olho seco. As medicações que a gente toma, sabe os remédios que a gente toma pra ansiedade, pra depressão? Aquilo gera muito piora do olho seco.
Nossa.
Ar-condicionado, ventilador, poluição.
A gente tá falando de olho no calor, o ar-condicionado também vem agora.
Pra... uso de telas, né? Tudo isso aumenta o nosso olho seco. Então você vê que é um monte de coisa. Diabetes, pressão alta, tudo.
Então, fica piscando.
Doutora Caroline Masnak, se deixar, a gente vai ficar.
Eu vou ficar feliz da vida.
Mas a gente precisa se despedir. O Pilão me mandou uma figurinha, não abriu. Abre aí, por gentileza. Eu gosto das figurinhas que vem. Não abriu.
Não tá abrindo.
Tem problema. Mais um abraço lá, mais uma vez, ao Pilão, toda a equipe do deputado. O Léo Dias nos informa, se você for transitar por Aparecida, em frente ao Banco Santander, que fica do lado da rodoviária, tem um afundamento de solo que aconteceu de manhã, a prefeitura está realizando obras, está uma loucura, segundo ele, o trânsito na Praça Doutor Benedito, é a Praça São Benedito. Tá terrível. E diz que tem outras ruas que a prefeitura está pintando faixas e guias, e isso também está complicando o trânsito, ou seja...
está caótico.
Começou
bem.
Mas
talvez ele esteja se preparando pro feriado prolongado,
Pode ser.
Deixando as faixas mais visíveis depois do que aconteceu semana passada.
O Edson fez uma outra colocação sobre a questão de vasos sanguíneos. A gente vai guardar pra doutora poder
voltar. Doutora,
volta.
Que assunto gostoso.
Que eu venho.
E é uma prestação de serviço mesmo,
muito
né?
Útil.
Nem todo mundo tem condições de, eu vou lá no consultório pra tirar uma dúvida. Não, é uma prestação de serviço. E volta, porque, nossa, tem assunto. Eu já tive que raspar os meus olhos porque eu tive fungo por uso de lente de contato.
E raspava.
Muito boa.
E é uma coisa horrorosa.
Vamos
e eu achando que era cisco.
Lente de contato.
E eu olhava e raspava. Isso foi antes de eu fazer cirurgia pra miopia, né? Tudo tem que... Tudo é meio difícil, meio complicado.
No mesmo programa, a gente pode combinar agora pra dezembro, duas pautas. Lente de contato e dormir de maquiagem.
Eu não durmo nunca.
Podemos.
Então, combinado.
Não durmo nunca, gente. Estarei aqui.
Obrigado.
Nunca durmam de maquiagem, não faça isso.
O Café com Entrevista fica por aqui.
Aumenta a blefarite. Dormir de maquiagem aumenta a blefarite.
Já é um spoiler. Trabalhos técnicos de Antônio Sadal, Guilherme Costa e Eric Augusto. Na edição e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
Direção geral, Frei Augusto Luiz Gabriel. E você fica agora com o melhor da manhã. Vamos ouvir músicas. Beijo, gente. Até mais.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além.